E bem-vindos ao Future Skills 2022, um projeto Erasmus+, financiado pela Comissão Europeia, para o desenvolvimento de novas competências exigidas pelo mercado de trabalho. Eu sou o João Cabelho e trabalho para a E&F Education. Neste podcast, iremos falar da avaliação de sistemas, com a colaboração de Richard. Escolhemos o Richard porque ele é engenheiro e também trabalha com recursos humanos na EIR, Empresa de Telecomunicações. Olá, Richard, e obrigado por estar aqui connosco. O que é a avaliação de sistemas e onde é que ela é necessária?
Avaliação de sistemas é o termo mais frequentemente usado em conexão com sistemas de tecnologia da informação e desenvolvimento de software, ou engenharia de software. Mas o uso do termo não é, ou não deve ser, limitado apenas a essa área. Pode ser usado em conexão com qualquer outro sistema. Pode ser um sistema legal, um sistema social, económico ou político, um ambiente de mercado ou comercial, um sistema educacional, ou mesmo, mas menos provável, um sistema de aquecimento. Portanto, gostaria de convidá-lo a interpretar o termo avaliação de sistemas de forma um pouco mais liberal do que é normal. Se um sistema é um grupo de itens interdependentes ou que interagem regularmente, formando um todo unificado, então a avaliação de sistemas é o processo de avaliar o desempenho de um sistema completo em relação aos objetivos desse sistema. Portanto, a avaliação de sistemas verifica se o sistema está a fazer o que deve fazer. E se não estiver, o processo fornecerá informações essenciais para que o sistema possa ser corrigido. Se o objetivo de um sistema de saúde, por exemplo, é fornecer assistência médica às pessoas o mais rápido possível, fornecer-lhes uma cama de hospital o mais rápido possível e dar-lhes acesso aos médicos certos o mais próximo possível de suas casas, mas depois há uma lista de espera de 6 meses para muitos procedimentos, as camas hospitalares não estão disponíveis, a menos que haja um longo período de espera. Os médicos certos estão apenas em hospitais grandes, que estão em muitos poucos locais, então o sistema de saúde claramente não alcançou os seus objetivos e deve ser melhorado. A avaliação de sistemas mostra onde o sistema falhou e o que precisa ser melhorado. E o processo de avaliação fornecerá detalhes importantes sobre que etapas são necessárias para corrigir o sistema.
Muito bem. E qual é a sua experiência pessoal neste tópico da avaliação de sistemas?
Bem, eu conheço a avaliação de sistemas dos dois mundos nos quais estou envolvido. A primeira é na área técnica, relacionada com as tecnologias de informação. E a segunda é na área empresarial e de recursos humanos. Na técnica, abordo os sistemas de telecomunicações que uma das minhas empresas fornece. Nós fornecemos conectividade de grande largura de banda para empresas. E, portanto, pode imaginar isso como uma conexão direta do local A ao local B. O objetivo é transferir informações críticas numa determinada velocidade, totalmente confiável, 100% do tempo. Todos os componentes da conexão interagem entre si e dependem uns nos outros. No momento do planeamento, no momento da implementação e novamente se houver alguma falha ou problema, o sistema deve ser avaliado. Todos os componentes devem ser verificados quanto ao seu desempenho e contribuição para todo o sistema. E se houver algum comportamento que não nos permita cumprir os objetivos pré-definidos, então o componente terá que ser substituído, ou o seu comportamento terá que ser melhorado. A avaliação de sistemas na fase de planeamento é um processo teórico, mas após a implementação e quando há problemas, é muito mais uma avaliação da vida real de dispositivos ativos. Eu também disponibilizo serviços de coaching e consultoria para empresas. E nesse caso, a avaliação de sistemas analisa todos os componentes não tangíveis de um negócio. Podem ser diferentes funções dentro da empresa, como vendas, marketing, operação, fabricação, logística, suporte, etc. Ou podem ser diferentes níveis hierárquicos da empresa, para ver como os níveis de liderança, gestão e executivos interagem entre si. Onde quer que haja problemas, eles precisam ser corrigidos, ou pelo menos melhorados.
Qual é a sua abordagem para a avaliação de sistemas?
A avaliação de sistemas deve ser feita de uma forma altamente estruturada e metódica. Supondo que as metas estejam claramente definidas, normalmente eu começaria por esclarecer o que entra e o que sai do sistema para entender o quanto ele se desvia das metas estabelecidas. Depois disso, é importante entender que componentes estão envolvidos e como eles interagem para que o sistema possa ser desmontado e a entrada-saída de cada componente possa ser verificada. O processo deve permitir apontar a localização ou localizações da falha ou do problema. Assim que os locais estão identificados, passo a passo, o sistema pode ser construído novamente, enquanto se verifica se o resultado é o esperado para ver se a melhoria nos aproximou da meta.
Do seu ponto de vista, então, porquê que esta competência, a avaliação de sistemas, é importante para o mercado de trabalho?
Bem, ao contrário das competências de comunicação, de pensamento crítico e solução de problemas, eu vejo as competências de avaliação de sistema não como competências básicas, mas como o próximo passo. As competências de avaliação de sistemas são necessárias principalmente em funções desempenhadas em cenários mais complexos. Portanto, normalmente não é um requisito básico para todo o tipo de funções. Mas qualquer pessoa que desejar passar para um nível superior numa organização precisará de ser capaz de analisar sistemas complexos para encontrar problemas, soluções e possíveis melhorias. E, nesse caso, a avaliação de sistemas é essencial.
Sendo assim, do ponto de vista profissional, qual será o impacto ou o risco de não se ter esta competência, a avaliação de sistemas?
Uma pessoa com competência para a avaliação de sistemas tem a capacidade de se envolver no funcionamento geral de um sistema ao mais alto nível. Se essa competência estiver em falta, então o mais provável é que a pessoa não vá além das responsabilidades por um subcomponente desse sistema. O impacto de não ter a competência é a limitação das oportunidades profissionais da pessoa.
E por outro lado, quais são os benefícios de ter ou usar a avaliação de sistema?
Considerando o nível um pouco mais alto da competência de avaliação de sistemas, ter essa capacidade aumentará imediatamente as oportunidades de carreira para uma pessoa. Os cargos disponíveis são os de nível superior e o envolvimento com a organização será muito mais profundo.
Desta forma, então, como incentivaria as pessoas a desenvolver esta competência?
Olha, há 22 séculos, Júlio César, o general e estadista romano, usou a abordagem dividir e conquistar para vencer os inimigos. Uma abordagem de dividir para conquistar significa que se divide um problema em dois ou mais subproblemas do mesmo tipo ou relacionados, e se continua a dividir esses subcomponentes ainda mais até que se tornem simples o suficiente para serem testados e corrigidos diretamente. E é esta abordagem que eu usaria para desenvolver a competência de avaliação de sistemas. Pegue num sistema complexo e divida-o em subcomponentes cada vez menores, que são muito mais fáceis de avaliar e corrigir. Se todos os subcomponentes estiverem a funcionar corretamente, monte o sistema novamente. Portanto, a estratégia mais importante é esta: simplificar o problema.
Para além desta boa dica que nos deu, que mais dicas nos pode dar para aprendermos esta competência?
A abordagem varia bastante dependendo do tipo de sistema que se deseja avaliar. Mas em todos os casos é extremamente relevante saber quais os objetivos exatos e os critérios de avaliação do sistema, e esse trabalho de preparação não deve ser apressado. Depois disso, é importante compreender todas as interações e interdependências num sistema e estar ciente de todos os componentes e influências externas sobre esses componentes. Frequentemente faz sentido consultar ou trabalhar em equipas multidisciplinares, nas quais especialistas de uma ampla variedade de áreas estão envolvidos, para que todos possam ajudar a compreender melhor o sistema e os seus componentes. Para aprender esta competência, eu sugeriria começar com um pequeno sistema, analisar esse sistema da forma mais detalhada possível para entender cada parte dele. Nesse processo, não é necessário avaliar os resultados ou metas, mas apenas desmontar esse pequeno sistema e compreender todas as interdependências que mencionei anteriormente. Depois do sistema pequeno ser totalmente compreendido, passe para um sistema maior e analise-o até ao nível final. Passo a passo, o processo de análise será mais rápido e, assim que a análise do sistema seja simples, a avaliação em relação às metas ou o desvio dos resultados esperados é apenas mais um pequeno passo.
Muito obrigado por todas estas dicas e por nos dar a sua opinião sobre este aspecto fundamental das futuras competências exigidas pelo mercado de trabalho. É tudo por hoje e obrigado por ouvir o podcast Future Skills 2022. Lembre-se, se quiser fazer parte deste projeto e desenvolver as suas competências, siga-nos no Facebook ou no site www.fs2022.eu.